Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor, a sua graça, a sua bondade esteja sobre as nossas vidas. Com certeza é o que temos experimentado nessa manhã, o que temos ouvido e o que temos cantado. Quando nós cantamos algumas canções aqui, nós reafirmamos aquilo que nós sabemos e que algumas vezes desaprendemos ou esquecemos. Passei tribulações, acusação do tentador, mas peguei na sua mão que me sustentou o Senhor. Olha, que coisa maravilhosa. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Isso alimenta a nossa alma, alimenta o nosso espírito, não é verdade? Isso nos faz refletir essas verdades bíblicas. E por isso o culto é sempre uma experiência muito inovadora, né? O culto é sempre uma experiência de descoberta, de aprendizado. Principalmente quando nós chegamos aqui com esse sentimento de querer que Deus faça, né? Que Deus fale. Isso é bênção. Eu tenho aqui dois motivos específicos de ações de graça. E eu gostaria de pedir então à irmã Maria das Graças, se ela estiver presente, que ela se colocasse de pé nesse momento. Opa, Maria das Graças, que bênção. Ela dedica esse culto pela recuperação da sua cirurgia e agradece as orações dos irmãos. Nós temos aqui um pedido também de agradecimento, aliás, uma menção de agradecimento aqui da irmã Sônia Maria. Se estiver aí, gostaria que se colocasse de pé também. Está lá a irmã Sônia Maria. Ela agradece pelos seus 73 anos de vida no dia de ontem. Que bênção. Como também agradece pelo seu esposo, que fez uma cirurgia de catarata, irmão, se não me engano, Stalin. Isso. E que foi uma cirurgia muito bem sucedida. É isso. Nós podemos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. E eu gostaria que, se você também tem um motivo de ação de graça nessa manhã e quer dedicar esse culto em ação de graça por alguma bênção específica, eu gostaria que você se colocasse de pé junto com essas irmãs para nós agradecermos ao Senhor. É muito interessante, porque quando nós agradecemos, nós entendemos que foi Deus quem fez, foi Deus que moveu, Deus que operou, né? E eu me sinto na espontaneidade, queridos, e liberdade, diante desses motivos de ações de graças, que sejam eles, seja quais forem, nós podemos aplaudir ao Senhor, amém? Amém, vamos aplaudir ao Senhor, é verdade, porque é Ele que tem feito, é Ele que tem operado, é Ele que tem transformado, é Ele que tem conduzido. Da mesma forma que eu também gostaria de te dar a oportunidade, se você faz desse culto aqui um momento de intercessão por algo assim bem específico da sua vida, talvez uma dificuldade, um problema, uma cirurgia sua ou de alguém, um diagnóstico que talvez aí te traga um pouco de preocupação, uma ansiedade, enfim. Seja qual for o problema que você tem passado, desemprego, eu gostaria que vocês colocassem de pé também, se você desejar, para nós aqui intercedermos ao Senhor e orarmos ao Senhor nesse sentido. Fabiano, querido, você pode chegar aqui por gentileza? Nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por esses muitos motivos e, ao mesmo tempo, interceder, né, para aqueles irmãos que precisam de uma resposta.
Senhor, como foi cantado aqui agora, o Senhor é bom. O Senhor é bom. E nós estamos gratos a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia que nos dá, Deus, a vida, Senhor. Ó Pai, esteja com cada irmão aqui, ó Deus, que está agradecendo, glorificando ao Senhor, ó Deus, pelas bênçãos recebidas, Senhor. Ó Pai, assim também quero lhe pedir e rogar a Ti, ó Deus, pelos irmãos que estão precisando de cura, Senhor. Não sabemos, ó Deus, as dificuldades que cada um vem enfrentando, mas esteja, ó Deus, tomando conta, Senhor, dando a provisão necessária. Nosso país vive uma crise sem precedentes, mas nós temos a certeza que o Senhor é dono de tudo, é o dono deste mundo, e o Senhor está no controle de tudo. Então esteja visitando, ó Deus, cada família, cada vida aqui, ó Deus. Ó Pai, e trazendo bênçãos, ó Deus, para cada um deles, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém, Deus.
Poder sentar, queridos. Eu gostaria então que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Agora, do que já se ouviu, esta é a conclusão. Teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja por bem ou seja por mal. Eu gostaria de repetir. Agora, tudo que já se ouviu, em resumo, é: teme a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja por bem ou seja por mal. Amém, queridos? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine pela sua palavra, que é fiel, verdadeira, eficaz, espada que penetra nossa alma, no sentimento, e aqui não nos cabe nenhum tipo de sabedoria humana, mas simplesmente desejar que, pelo Espírito Santo do Senhor, Ele realize uma obra na minha vida e na sua vida. Eclesiastes, então, vem nos falar dessa mensagem inquietadora. Eclesiastes, que significa chamados à congregação ou o pregador. E esse livro, então, segundo os estudiosos, autoria de grande maioria dos estudiosos, autoria de Salomão, e alguns outros que reafirmam que esse livro foi escrito após Salomão, né? Mas verdade é que essas sagradas escrituras, divinamente inspiradas, nos trazem muita reflexão sobre a vida. E esse livro, então, de uma maneira muito particular, ele vai tratar de dois temas muito interessantes, que é o trabalho e a sabedoria, sabedoria e o trabalho. Ao mesmo tempo que ele faz alguns questionamentos, nós vamos ver com uma certa frequência aqui no livro de Eclesiastes, a palavra esquadrinhei o meu coração, apliquei o meu coração, dediquei o meu coração, voltei o meu coração, no sentido de se voltar para esses acontecimentos humanos, do trabalho, da vida, da sabedoria, e buscar de tudo isso um sentido, buscar em tudo isso algum proveito. E a gente vai observar aqui em algumas passagens que proveito há, que proveito há. Em outras palavras, o que é melhor, o que é bom, o que é ruim, né? E é um livro assim muito rico, sabe, queridos, porque ele nos desafia a essa reflexão do que realmente vale a pena na vida ou o que não vale. Daí, então, ele chega nesses versos finais trazendo essa conclusão. Olha, eu vi muitas coisas, eu vivi muitas coisas, eu experimentei muitas coisas, eu tive muitas coisas, mas em resumo, o que é importante, o que é essencial, o que vale a pena, é obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus trará isso a juízo, quer revelado ou quer em oculto. E é muito interessante quando a gente tem, então, esse panorama de tantas coisas que acontecem, né? E ele traz, então, para nós esse tipo de reflexão. Eclesiastes, muitas vezes, ele vai misturar o otimismo com pessimismo. Muitas vezes ele vai falar das coisas boas da vida e, ao mesmo tempo, ele traz para nós as aflições da vida. Ele vai dizer ali que ele ouviu muitas lágrimas, muitos lamentos, muitas dores, muitas dificuldades. Então há muitas vezes esse contraste dessas realidades, dessas circunstâncias. E aí a palavra que eu gostaria que a gente pensasse nesse início dessa mensagem, cujo tema é o que buscamos, é exatamente isso. O que buscamos? O que vale a pena? O que é importante? Nós temos entendido, segundo esses relatos de Eclesiastes, que ele foi uma pessoa muito vivida. E ele vai chegar a dizer aqui que tudo que tinha na vida, ele não negou os seus olhos, experimentou de tudo um pouco. De alguma forma, uma pessoa que teve, a gente poderia dizer, teve experiência de vida, mas, graças a Deus, teve ali, então, as suas conclusões. Isso é algo que a gente faz cotidianamente, né? De alguma forma, a gente está sempre buscando algo. A gente está sempre buscando realização, conquista. A gente está sempre atrás de alguma coisa. E uma palavra que eu deixo aqui também, a gente está sempre buscando qualidade de vida, né? Para uns, qualidade de vida é morar numa cobertura. Para outros, é viver numa casinha simples, com a vista lá para os horizontes, com uma criação no quintal dos bichinhos. Para uns, é um grande emprego, para outros, nem tanto. Existe todas essas diferenças daquilo que a gente busca enquanto qualidade de vida, né? E alguns dizem, para mim é ganhar bem, morar perto do meu trabalho, poder curtir a natureza, passear, viajar bastante e tal. E tudo isso no que diz respeito à qualidade de vida, a gente vai entender no decorrer dessas palavras que tudo isso que a gente pode dizer em termos de qualidade de vida tem a ver com aquilo que nós buscamos e que realmente com aquilo que vale a pena. Por isso ele vai dizer: apliquei o meu coração, esquadrinhei o meu coração, vi debaixo do sol, vi debaixo da terra, né? E essa nossa busca, a gente diria, por descobertas, é algo muito impressionante, né? Uma capacidade maravilhosa que Deus nos deu, né? Essa inteligência de criar. A gente está diante de um momento muito, muito difícil aí da humanidade, nessa questão do coronavírus, né, irmãos? E aí, mais do que nunca, que Deus dê sabedoria e capacidade à humanidade, aos homens, para que possam descobrir, então, uma forma de conter essa epidemia, né? Às vezes nós somos surpreendidos por circunstâncias assim nesse momento, já são muitos mortos e muitos já contaminados com esses vírus, né? Então, que Deus dê sabedoria a esses homens para que eles possam buscar uma solução, uma resposta, né? Uma outra coisa interessante é que a gente está aí em termos de descoberta, porque as descobertas trazem muitos benefícios, né? Desde que elas sejam usadas por bem da humanidade. Nós estamos aí temos comemorado em alguns tempos, 50 anos do homem ter chegado à Lua, né? Aí você vai e pensa, eu tenho tantos anos, mas há 50 anos atrás, alguém já pisou na Lua, que, aliás, ontem estava muito bonita, né? Não sei se vocês observaram, a Lua ontem estava, mais uma vez, linda, muitas pessoas tiraram foto e tal, e aí você fica pensando, meu Deus, naquele tempo, alguém já pisou na Lua. São as descobertas, são as buscas, são as conquistas. Agora estão planejando aí uma viagem a Marte. Olha que coisa, o planeta vermelho. E estima-se que a viagem para lá, talvez ida e volta, sejam 3 meses, irmãos, mais ou menos 3 meses. E aí eles estão lá, como é que nós vamos levar essa nave até lá, né? Essa nave tripulada? A gente chega lá, mas como é que volta? E o combustível? Não, vamos usar energia solar, né? Mas o astronauta vai passar tantos meses, ele vai ficar deprimido. Olha só que coisa, irmãos. Essa falta de relacionamento, de convívio, essa coisa muito longe da humanidade, do nosso terreno, enlouquece as pessoas e, às vezes, deprime. E aí eles pensaram uma coisa interessante, não, para que eles não fiquem deprimidos, a gente vai fazer... Vamos usar o exemplo do urso. O urso hiberna. Ele dorme. Ele acorda em determinadas épocas do ano, né? E aí, enfim, caça. E aí eles já estão pensando o seguinte, para que o homem não deprima, o astronauta não chegue lá muito triste e enlouqueça, vamos usar então o método aí da hibernação, vamos fazer ele dormir bastante. Olha aí, coisa. Acordei, onde é que eu estou? Onde é que eu vou? Eu estou aqui, não sei se eu vou voltar, tomara que essa nave me traga de volta, né? Queridos, são essas coisas misteriosas, desafiadoras, que nos intrigam a respeito das buscas, a respeito das conquistas. Mas, em resumo, o que é mais importante? E aí ele vai estabelecer alguns paralelos na nossa vida. E um deles que eu gostaria de pensar aqui junto com os irmãos é a maneira como nós lidamos com as coisas terrenas, a maneira como nós lidamos com os nossos tesouros. Cada um aqui tem um tesouro, né? Talvez você possa dizer, o meu tesouro é a minha casa, meu tesouro é o meu dinheiro, meu tesouro é o meu trabalho, meu tesouro é mais isso, é mais aquilo outro. E no decorrer da nossa vida, da nossa jornada, a gente vai acumulando certos tesouros, certas coisas. Mas o interessante é a gente poder pensar que, diante de tudo aquilo que nós temos acumulado na vida, qual sentido tem? Para que serve? E ele vai dizer, que proveito há? Eclesiastes vai dizer isso. E muitas vezes nós corremos o risco de acumularmos tesouros nessa vida ou coisas dessa vida para benefício próprio, tão somente pessoal, exclusivo e particular. É importante, é bom que a gente desfrute das coisas que Deus tem nos dado, é evidente que é, mas a reflexão é que essas coisas elas não podem ficar guardadas a sete chaves, como se fosse exclusivamente nós. Jesus vai ensinar, lá em Lucas capítulo 12, de que a vida de um homem não consiste naquilo que ele possui. Vejam só, Jesus já ensinando isso, a vida de um homem não consiste naquilo que ele possui. E aí ele vai dizer, vai nos ilustrar aquela parábola lá do homem insensato, né? O homem insensato, ele produziu muitos bens e produziu ali muitas coisas, e aí ele chega em um determinado momento e ele fala, olha, eu produzi tanta coisa, mas eu não tenho lugar para guardar essas coisas no meu celeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destruir esses celeiros aqui e vou construir outros celeiros muito maiores e vou guardar essas coisas que eu produzi. Eu vou guardar todos os meus bens, eu vou guardar todas as minhas conquistas, eu vou guardar tudo que eu tenho e eu vou dizer para mim mesmo, olha, agora eu tenho tudo, agora não me falta mais nada e agora eu estou tranquilo, agora a minha alma pode descansar eternamente. E aí Jesus fala, de repente ele ouve uma voz, louco, louco, cuidado, de certa forma, usando as nossas palavras, não pense assim, porque essa noite vão pedir a sua alma, e o que você tem preparado para quem será? Não basta ser rico para si, é a mensagem dessa parábola, não basta ser rico para si e pobre para com Deus. Não podemos guardar as nossas riquezas, no sentido de ser exclusivamente nossas, como posses nossas, e não colocar em benefício do próximo e a serviço do Senhor. Porque Eclesiastes vai nos dizer que quando a gente se apega demais a essas coisas, o resultado é canseira, fadiga e enfado. Dinheiro é benéfico? É, irmãos. Temos que pagar as nossas contas, temos que administrar. Mas a Bíblia vai dizer que aquele que ama o dinheiro jamais vai se fartar dele. Olha só que coisa. Porque esse tipo de pensamento de que a gente precisa guardar tudo e ter isso, muitas vezes, de uma forma muito exclusiva, a gente pode se tornar, sem querer, verdadeiros acumuladores. É isso. Sem querer, nós vamos nos tornando pessoas acumuladoras. É importante que tenhamos, Mas cuidado com o excesso. Cuidado com querer guardar demais certas coisas que Deus, na verdade, tem nos dado para que a gente coloque a serviço dele e do próximo. Por isso, eu gostaria de lançar aqui e rever com você, e ao mesmo tempo ler, quando ele vai dizer: lancei-me em grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins, pomares, né? Tive muitos bois, muitas ovelhas, não neguei nada aos meus olhos, jutei para mim prata e ouro, tesouros e tudo mais. E ele vai então dizer que tudo isso, muitas vezes, sem essa orientação, sem esse direcionamento do Senhor, se tornou canseira e enfado. Que a gente não se torne acumuladores. E quando eu falo aqui acumuladores, muitas vezes eu quero dizer o seguinte: não apenas de coisas materiais, mas que nós possamos pensar no sentido um pouco mais amplo. Não são apenas coisas materiais, que nós não economizemos os nossos bons gestos, as nossas boas atitudes. O que o mundo anda mais carente, e há todo esse pecado que oprime a sociedade, é um pouco disso. De que as pessoas, às vezes, só querem para si, só pensam em si, a corrupção que desvasta, muitas vezes, a sociedade, e os reflexos são, assim, devastadores, porque, muitas vezes, as pessoas não se dispõem exatamente a entender essa de que as suas vidas são dádivas, são instrumentos, as suas vidas têm essa bênção de poder, com os nossos gestos, atitudes, abraços, palavras, incentivo, compartilhar essas riquezas. E aí você vai dizer: riquezas? Muitas vezes um abraço é de uma riqueza enorme, né, irmãos? Um gesto, uma palavra, uma atitude, tudo isso é muito rico. É importante a gente desvincular essa palavra de riqueza com materialidade e se voltar um pouco para essas questões que nós temos enquanto vida, fôlego de vida, de poder compartilhar, de poder dividir. Portanto, não sejamos acumuladores. E aí ele vai dizer aqui: porque vi isso debaixo do céu e pude perceber que o excesso de tudo isso, muitas vezes, se torna em canseira e enfado. Uma outra coisa interessante que a gente pode perceber aqui, quando ele vai dizer em resumo é de que tudo que Deus tem nos dado são empréstimos. Tudo. Exatamente tudo. O que, que nós temos? Altamente verdadeiro que viemos sem nada e voltaremos sem nada, irmãos. Por isso, ele vai dizer o seguinte: que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Descobri que não é nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, poder beber, ser recompensado pelo seu trabalho, que é uma bênção, é presente de Deus. Olha que coisa tão clara, tão específica. Se eu como, se eu bebo, se eu trabalho, se eu canto, se eu toco, se eu prego, se eu vou para cá, para acolá, tudo isso nada mais é do que presente, é dádiva de Deus, olha. Que coisa tremenda. Por isso, não há mal algum nisso, muito pelo contrário, ele vai dizer que é um tempo apropriado e que Deus fez tudo formoso dentro desse sentido, dentro dessa realidade. E aí me vem ao coração uma palavra muito, muito clara, que é gratidão, irmãos. Se tudo que eu tenho é dom, é presente, é dádiva, não existe nada mais lógico e coerente senão agradecer. E a Bíblia vai nos recomendar e nos lembrar isso, Tiago 1,17, Não nos enganemos, não nos enganemos, não nos enganemos, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há acepção. Tudo que temos de bom vem do Senhor, irmãos. A nossa saúde, a nosso intelecto. E aí, uma coisa vai meio que puxando a outra. Se tudo vem de Deus, o que eu posso fazer é agradecer. Eu não tenho outra escolha senão agradecer. E ao mesmo tempo de poder agradecer, é poder desfrutar. Às vezes a gente vive uma vida tão louca, porque a vida às vezes é difícil, e às vezes a gente é cercado com tantas coisas assim, conturbadas ao nosso redor, que a gente vai perdendo um pouco dessa percepção de agradecer e de se alegrar com as coisas boas. Olha só. E aí, quando a gente fala em se alegrar, né, a alegria do Senhor é a nossa força, aí já é uma outra consequência. Quando a gente se alegra, a gente tem mais força, a gente vai em frente, a gente caminha, a gente compartilha, a gente vai vivendo. E aí, dentro desse contexto, poder agradecer e poder celebrar. E o meu convite nessa manhã, para mim e para você, não perca a capacidade de se alegrar nas coisas simples. Acordou? Louvado seja o Senhor. Dormiu? Louvado seja o Senhor. Se alimentou? Louvado seja o Senhor. Colocou a sua roupinha? Foi para a igreja? Louvado seja o Senhor, irmãos. Porque tudo vem de Deus. Então, às vezes, essa coisa que nos pressiona, né? Porque, sei lá, às vezes você liga lá um programa de televisão, você vê tanta maldade, tanta coisa, que aquilo meio que vai te influenciando, nada mais presta, esse mundo já acabou e não tem mais jeito, mais isso, vai essa onda de pessimismo, né? E parte da mídia vive disso. Parte da mídia vive do desastre, da tragédia. Parte da mídia vive disso que vende, né? No sentido de que é tudo um caos e vai continuar um caos. E a gente canta aqui, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém, irmãos? É a palavra de Deus. Por isso, o que eu desejo para mim e para você também nessa manhã é que a gente possa pedir a Deus essa capacidade de se alegrar nas coisas simples da vida. Coisas mais simples, seja elas quais forem. O fato de você ter levantado hoje e estar aqui já é um grande motivo de agradecimento, de ações de graça. A gente pode ter planos altos, sonhos altos, beleza, mas, por favor, para a sua felicidade e para o seu bem, não se esqueça dessas coisas, muitas vezes, imperceptíveis do cotidiano, mas que, na verdade, trazem tanto sentido. E quando a gente vive isso, eu acredito que a gente tenha mais alegria, né? A gente tem, assim, mais um coração um pouco mais leve, a gente consegue desfocar um pouco das circunstâncias, e isso tem a ver com o nosso reconhecimento, né? E aí, eu quero reforçar para você, diante dessas coisas boas da vida, agradeça e bendiga o Senhor e volte-se para Ele com tudo isso e desfrute. E aí eu quero lembrar para você o seguinte: diante do seu cotidiano, né, seja instrumento para multiplicar a felicidade e a gratidão. Alguém pode dizer, qual é o segredo da felicidade? A gente sabe que tem tudo a ver com vertical, né, com a comunhão. Mas se você desejar ser um multiplicador da felicidade, ou se você compartilhar a felicidade, é exemplo que a gente pode fazer um pouco aqui, né? Ações de graça, quando a gente divide isso, a gente compartilha isso, é como se isso se renovasse em nós. Olha que coisa! Irmãos, é tremendo. Se você está alegre, compartilhe. Se você tem uma conquista de vida, se você tem um motivo de ações de graça pelo qual você estava orando e Deus te abençoou, compartilhe com seu irmão, com a sua família, com as pessoas que estão ao seu redor, porque uma das coisas que são evidentes em nossos dias é que nós andamos carentes de boas notícias. Nós andamos carentes de coisas boas. Nós andamos carentes de coisas que muitas vezes nos alegram. Por isso, nós temos a oportunidade de compartilhar, de dividir, não para orgulho próprio, de forma alguma, mas que as pessoas possam ser abençoadas e contagiadas com essas boas que acontecem conosco. Por isso, uma das fontes da felicidade e que renova a nossa felicidade é poder dividir e é poder compartilhar. E aí, de uma maneira muito objetiva e simples, eu quero dizer o seguinte: se você gosta da sua plantação, se alegre lá na sua plantação. Se você gosta do seu trabalho, se alegre no seu trabalho. Se você gosta de fazer a sua caminhada, faz lá a sua caminhada, irmão. Se você gosta de cuidar das suas plantinhas lá, cuida das suas plantinhas. Cada um aqui tem alguma coisa que, de repente, te alegra, que é bom, e a gente pode dizer que isso é bênção do Senhor. Isso é dádiva do Senhor, é presente do Senhor. Não se afaste disso. Porque muitas vezes, quando alguém está muito mal, ela vai perdendo a proximidade dessas coisas que trazem vida. Quando a gente está muito incrédulo, muitas vezes muito fechado para a vida, muitas vezes desesperançoso e muitas vezes oprimido por certas coisas que nos fazem muito mal, uma das consequências é que a gente se afasta dessas coisas que nos fazem bem. E aí você vai falar, o que que te faz bem? Se te glorifica o Senhor, irmão, aquilo que te faz bem, da simplicidade da vida, faça e agradeça, e glorifique, e bendiga. Isso é algo que nos traz saúde espiritual, nos traz saúde mental também. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, não se esqueça das coisas simples. Porque Deus tem nos dado um tempo para isso. Deus tem nos dado um tempo. Eclesiastes vai falar um pouco disso, né? Vaidade. Quando ele fala de vaidade, aliás, ele fala muito disso. Quando ele fala de vaidade aqui, não é no sentido de arrogância. É vaidade no sentido de que tudo é temporário. Tudo, muitas vezes, é futilidade. Tem coisa que não é essencial. É como se ele dissesse mais ou menos isso. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Pedro 1:1, concordância com essa palavra, que nós somos forasteiros. Se é cristão, se é crente, amém. Mas você é um forasteiro. Está passando. Está nessa vida de passagem. E o tempo é um presente que Deus nos dá aqui nessa vida para que a gente possa desfrutar dessas coisas com sabedoria e glorificar o seu nome. E por isso ele vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e vai dizer desse aspecto de que tudo é vaidade no sentido de temporariedade mesmo, de futilidade, brevidade de vida. E nós concordamos com a palavra quando vai dizer que a nossa vida é como um vapor que aparece depois o quê? Depois se desvanece, ele usa como uma neblina, né? Passa realmente muito rápido. Portanto, o problema não é os nossos bens, as nossas conquistas ou o nosso dinheiro, não é. O problema é como que nós lidamos com isso. É só para mim? É só para mim? Coloque diante do Senhor para que Ele vai te orientar, te dar sabedoria para saber o que fazer. Por isso, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu queria lembrar uma coisa aqui, quando a gente fala de agradecimento, né? A gente fala de olhar as boas dádivas. Eu não quero aqui menosprezar e ser insensível de que nós temos problemas, irmãos. Todos nós temos. Fazem parte da nossa caminhada e da nossa jornada. A diferença é como que nós os atravessamos. Como que nós os percorremos? Deus vai estar conosco. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Ainda que eu ande. Seja lá onde você andar, na alegria, na tristeza, na abundância, na dificuldade, na enfermidade ou na saúde, eis que o Senhor está conosco. Essa é a promessa. E isso é que faz toda a diferença na nossa vida. Mas uma das coisas que muitas vezes nos aliviam diante dos problemas da vida é a gente muitas vezes deixar de olhar só para o problema, só para a dificuldade, como se existisse só aquilo ali. olhe um pouco ao redor, desfoca um pouquinho, porque existe uma coisa assim, misteriosa, né? Se a gente pensar muito em problema e doença, a gente acaba ficando doente. É ou não é, irmãos? Assim como imagina a sua alma, assim será. Tem gente que pensa tanta doença, que eu estou sentindo isso, mais aquilo outro, mas daqui a pouco vai fazer exame, não tem nada. Glória a Deus, amém? Tem nada, mas ficou pensando muito, muito. Não, a gente tem que ter cuidado, as precauções, cuidar da saúde, ir ao médico, é evidente, mas uma das artimanhas espirituais que muitas vezes o inimigo tenta roubar a alegria e a nossa paz é que a gente olha só para o problema e para a dificuldade. A gente precisa olhar de que a vida é um tempo determinado que Deus tem nos dado para que a gente glorifique e bendiga o seu nome. E Ele tem nos dado muitas boas dádivas. Eu estou quase finalizando aqui, e eu quero usar um exemplo de um amigo. Existem dias difíceis, né? Eu estava num dia difícil. Aquele dia era um dia difícil. E aí eu liguei para um amigo para falar um outro assunto, uma outra situação. Ele atendeu o telefone, as primeiras palavras, eu pensando ali, Pastor Badaró falou uma coisa legal aqui. Vão tocando a vida, irmãos. Vão tocando a vida, o Senhor está conosco. E aí eu, cá com os meus problemas, eu liguei para ele para falar de uma coisa, ele falou assim, ô, Lorival, e aí, rapaz, tudo bem? Quanto tempo? Vamos acampar, Lorival, vamos acampar. E eu pensando, vou acampar? Ai, meu Deus do céu. E aí eu lembrei que a gente já tinha acampado algumas vezes, sabe, irmãos? Alguns bons anos atrás. E em alguns momentos, a minha mente se voltou para os acampamentos que a gente fazia. E aqueles instantes, quando eu estava ali cá com os meus problemas, eu fui lá para o acampamento, irmão Sérgio. Eu fui para o acampamento, olha só. E aquilo ali me trouxe um alívio, uma tranquilidade, um refrigério e tal. Aí foi muito interessante esse telefonema, né? Inclusive, hoje ele é pastor numa igreja lá em São Pedro da Aldeia. A gente acampava muitos anos atrás, né? E eu fiquei pensando, que a experiência radical vai ser pastor agora. As fortes emoções, porque não é fácil, irmãos. Ser pastor, digam aqui os mais experientes dessa igreja, não é fácil. Altos e baixos. Casamentos e sepultamentos. E aproveito a oportunidade aqui, que Deus abençoe os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja, os irmãos que servem dessa igreja, porque existe todo esse contexto. E aí ele falou, vamos acampar, e aí foi muito interessante. A gente acampava numa época que nem se pensava em Waze, nem em Google Maps. Que isso? Que Google Maps? Naquela época, aquele fusquinha, que fusca é coisa boa, né, irmão? Fusco é vela platinada ou condensador. Pessoal que entende aí, entupiu aqui, assopra ali uma pecinha chamada giglê, desentupiu, bota o carro para andar de novo, esquentou a bobina, joga água, refrescou, bota o carro para tocar de novo. Ai, meu Deus, a simplicidade, né? É claro que as coisas mudaram, a gente tem muito mais conforto agora e tal. Você leva o seu carro agora no mecânica, pode ser A, B, C, ou D, A, E, F, vamos passar aqui o computador. O carro vai para ressonância magnética agora? Ai, meu Deus, a tecnologia tem os seus benefícios. E é isso, meu amigo, me trouxe um pouco disso, eu quero lembrar isso para você. Querido, em nome de Jesus, o Senhor é contigo. Não estaciona e não foca só no problema. Porque mesmo no problema, o Senhor está agindo, amém? Mesmo na dificuldade, o Senhor está agindo. Mesmo na enfermidade, mesmo no desemprego, mesmo nos abismos, nas dificuldades dessa vida, o Senhor está agindo, é a promessa dEle, é a palavra dEle, não tem como negar. Por isso, eu me lanço, Senhor, nas Tuas mãos. E aí, eu quero ler algo que eu acho interessante aqui para a gente concluir. Esse livro é muito interessante, Caminhos do Coração, pastor Ricardo Barbosa, vai nos lembrar o seguinte: de uma forma ou de outra, todos nós carregamos nossos segredos na alma, segredos que somente o deserto é capaz de expor diante de nós. Muitas vezes, nem mesmo nós conhecemos os nossos segredos, mas eles estão lá, determinando os rumos e valores da nossa vida. Não são nossos ídolos, são nossos ídolos secretos, que, como muitas vezes já vimos, precisam ser expostos no deserto da nossa existência. Esses ídolos podem ser, algumas vezes, o nosso trabalho, o nosso dinheiro, o nosso poder, a nossa ganância ou a nossa vaidade, os nossos bens e muitas outras coisas que, ao invés de proporcionarem para mim e para você liberdade e amor, nós nos tornamos escravos de suas sensações e segurança. O encontro com Deus é o cultivo, e o cultivo da sua presença em comunhão e adoração é a finalidade de toda a experiência humana. Repito, o encontro com Deus e o cultivo da sua presença em comunhão e adoração é a finalidade de toda experiência humana. E por isso, Eclesiastes vai nos apontar para esse aspecto. Em resumo é, em essencial, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. O temor do Senhor, segundo Provérbios 9, 10, é o princípio da sabedoria. E à medida que nós vamos obtendo sabedoria, Deus vai nos orientar no seguinte sentido: diante do que temos visto e ouvido, guardamos o temor ao Senhor e praticamos a sua palavra. E lembremos de que a nossa vida tem todo sentido à medida que tudo isso é colocado à disposição do seu reino e da sua glória. O que ele vai nos lembrar é isso, irmãos: tudo que temos e tudo que somos só tem sentido e significado quando compactua com a verdade de glorificar o Senhor. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E à medida que tememos ao Senhor, o Senhor vai nos dando sabedoria, né? É algo que a gente precisa tanto. Se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Eu gostaria de pedir que os irmãos do louvor me ajudassem aqui, eu gostaria de orar. Antes de orar, eu gostaria que, se possível, a gente pudesse cantar novamente essa música, O Senhor é Bom, Badaró. E eu queria lembrar essa verdade maravilhosa de que existem duas coisas essenciais na vida: Deus e as pessoas. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu, e o teu próximo como a ti mesmo. E ele vai dizer, em resumo é, o significado é, ele vai dizer que, eu poderia dizer aqui em outras palavras, o rumo da prosa e o significado da vida está exatamente aí, em servir ao Senhor e glorificar a Ele com tudo que temos e tudo que somos. Há problema em ter? Não. Mas qual o sentido de ter, se não glorifica, se não bendiz, se não exalta o Senhor? Eu queria lembrar esse presente maravilhoso, irmãos. Presente maravilhoso, quero ser muito espontâneo. Deus tem, assim, nos dado tempo, tudo tem um tempo determinado, apropriado, abençoado, né? E a gente vai perceber que a nossa maior riqueza, quero lembrar isso para mim e para você, a nossa maior riqueza nessa vida, e a Bíblia vai dizer debaixo do sol, ele é muito específico nisso, debaixo do sol, debaixo do céu, na terra, porque no céu, no que transcende, é eterno, é glorioso, é sobrenatural, é perfeito, mas debaixo do céu, né, você vê a igreja, hoje você pegou sol, não é isso? Ele vai dizer, debaixo do sol, debaixo do sol, existe essa verdade de que a transitoriedade é passageiro, mas mesmo que seja passageiro, isso é presente, isso é dádiva, é presente do Senhor. E isso é para bem dizer a Ele, glorificar a Ele, devolver a Ele. Por isso, o nosso maior bem, nós não nos enganemos, o nosso maior bem nessa vida é Deus e as pessoas. As pessoas, irmão. Essa oportunidade de caminhar com você, de conhecer com você, de estar na comunidade contigo, de viver em família, de ter pai, irmão, filho, de ter pessoas com quem nós amamos e celebrar a Deus pela vida dessas pessoas. Celebrar a Deus pela vida dessas pessoas que Deus tem usado para a gente. Gostaria que você se colocasse de pé nesse momento. A gente vai cantar essa canção. Eu queria pedir, enquanto a gente canta essa canção, eu vou orar. Se você quiser vir aqui à frente para a gente orar, talvez você tenha, assim, andado meio sem sentido na vida. Até aqui está meio sem sentido, o que eu tenho é meu, ou muitas vezes eu me enganei, me equivoquei, me distraí, mas eu quero mais do que nunca que a minha vida, os meus bens, o que eu tenho, o que eu sou, seja para glorificar e bendizer o Senhor, amém? Porque aí é sentido, aí é significado, aí é razão. Que proveito há, que proveito há, que proveito há. O proveito é glorificar o Senhor com o que temos, com o que somos. Por isso eu não sei quais são os seus caminhos ou descaminhos, mas se a maneira como Deus tem falado o seu coração, se você quiser, enquanto a gente canta, você pode vir aqui à frente que a gente vai orar. E se existe alguém nessa manhã aqui que está distante de Deus, talvez não tenha essa experiência de conversão, não entregou a sua vida, você pode vir aqui para a gente orar, tá bom? É verdade, porque o Senhor é bom. Amém. Glórias ao teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Fala a esses corações, manifesta a tua glória, Senhor. Restaura, Senhor, liberta, cura, Senhor. Em nome de Jesus, transforma, Senhor. Em nome de Jesus, seja a tua obra, Senhor. A tua obra, Senhor. A tua obra, Senhor. Amém, 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 Senhor. Misericórdia dura. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor é muito bom. O Senhor tem sido bom em todo o tempo. Ai de nós, Senhor, se não fosse a Tua bondade, que se revela no Teu amor, na Tua palavra, nas Tuas respostas, no Teu mover, sem que a gente muitas vezes perceba ou entenda. Mas uma coisa é evidente e é verdadeira, e nós reconhecemos em todo o tempo: bom é o Senhor, bom é o Senhor. E nessa manhã, ó Deus, queremos celebrar a Ti pelo dom da vida, porque o Senhor é aquele que traz sentido para a vida, porque o Senhor é aquele que nos afasta da futilidade, o Senhor é aquele que nos traz significado. Ó Senhor, nesse momento nós pedimos isso, que o Senhor continue com a Sua bondade trazendo sentido para a nossa vida, razão, que tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, possa ser para dividir, multiplicar, abençoar, reconhecer, devolver. Ó Deus, muitas vezes nós pensamos que tudo é tão nosso. Às vezes temos o descuido de acharmos que até os nossos dons não são nossos. Tenha misericórdia. Os nossos dons, o nosso falar, o nosso ver, o nosso ouvir, é dádiva do Senhor. É bênção do Senhor. Tocar um instrumento, ir à Tua casa, ensinar, aprender, tudo é dádiva do Senhor, é bênção do Senhor. É isso que nós celebramos também nesse tempo, Pai. A Tua bondade, a Tua bondade. Que a nossa vida, enquanto forasteiros aqui nessa terra, seja muito proveitosa, seja muito proveitosa. E que a gente se alegre, e que a gente celebre, e que a gente reconheça em todo o tempo que o Senhor é bom. Deus, que Tu possas abençoar cada um que está nesse santuário, e aqueles que estão aqui à frente. O Senhor realiza a Tua obra, aperfeiçoe a Tua obra. O Senhor sabe os motivos pelos quais eles estão aqui, mas que o Senhor poderosamente, poderosamente acolha esses corações e realize aquilo que o Senhor tem para fazer. Obrigado por essa experiência agradável. Aqueles que porventura estão nesse santuário, que talvez não tenham ainda o sentido para a vida, ó Senhor, em nome de Jesus, abraça, para que a vida vã e vazie, sem significado, se torne eterna, se torne plena e verdadeira. Muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém.